Eu quero falar sobre o encontro comunitário. E quero usar o texto de Hebreus, o texto conhecido, Hebreus capítulo 10. E eu trouxe aqui um xodozinho novo meu, que é uma Bíblia nova que eu comprei, que é a Bíblia A Mensagem. Você conhece? A Bíblia A Mensagem, ela tem uma linguagem contemporânea, muito interessante a linguagem dela, e eu estou lendo os textos a partir dela. Olha como ele diz, Hebreus 10, a partir do verso 19, diz assim: portanto, amigos, podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus, como é o texto original. Entremos por este novo caminho, né? Sem hesitação, caminhar direto para Deus, até o lugar santo. Jesus preparou o caminho pelo sangue de seu sacrifício e atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dará acesso à presença de Deus é o seu corpo. Então avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele. Vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. Sejamos criativos no amor, no encorajamento, na ajuda. Não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Desde fevereiro, foi quando foi decretada a pandemia no mundo, né? Desde fevereiro que nós estamos debaixo dessa coisa tão terrível, que já ceifou mais de 600 mil pessoas, mas mudando as nossas vidas, né? Mudando as nossas vidas e alterando especialmente o que é muito importante, que são relacionamentos, proximidade, o contato. Alterou o contato familiar, contato entre amigos. Fez com que a gente ficasse temeroso até de encontrar alguém, a gente não sabe se dá as mãos, se faz assim, né? A gente hoje fica assim, se dá as mãos, ou bate. É esquisito isso demais, né? A gente passou a ficar com medo das pessoas. A gente estava andando na praia, numa direção, lá vem um pessoal naquela direção, desvia, 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 porque não se sabe se vem um vírus ali. A vida ficou esquisita demais, ficou muito esquisita. E também alterou o encontro nosso. Enquanto dos irmãos, ainda que esse afastamento tenha sido importante, e ele ainda é importante porque nós não vencemos ainda a pandemia, apesar de muitas pessoas acharem que as coisas estão já resolvidas, ainda não estão, mas está sendo resolvido, esse afastamento, ainda que tenha sido necessário, ele trouxe algumas consequências bem dolorosas, nefastas até. Na economia, aumentou muito número dos desempregados no país. A economia, o país nosso está feio. E é preciso a gente pensar sobre como nós estamos tratando, por exemplo, nosso salário, nosso dinheiro. O número de pessoas vendendo na internet absurdamente mudou, curso todos os dias, e isso é uma tentação. Todo dia você tem uma oferta nova e um curso novo para fazer, só que as coisas estão difíceis. É preciso repensar como usar o seu dinheiro. Talvez possamos aprender a dar valor à inteligência financeira. Pensar como vamos nos preparar para o amanhã. Então é preciso isso. Ela trouxe essas contribuições, né, ruins de um lado e dando um alerta de outro, para que nós possamos viver de outra forma. As relações sociais foram também afetadas, né? As empresas, a forma de agir, de trabalhar, também mudaram muito e ainda vão mudar. E algumas dessas mudanças, elas vieram para ficar. No entanto, também nós fomos afetados como igreja no nosso encontro familiar, comunitário. Já há quem chame pessoas para reunião apenas online. Apenas online. Não, ligue o seu tablet, ligue o seu celular, ligue o seu computador, a gente se encontra aqui. Mas isso não é encontro. Isso serviu demais, demais, demais. Mas hoje está demais, demais, demais. Porque algumas pessoas passaram a se conformar acreditando que é suficiente. Que é suficiente olhando o outro na tela. Que é suficiente ouvindo pregações. Ainda que isso tenha o seu benefício. Ainda que tenha o seu benefício. Mas a pandemia faz esse desserviço. Fazendo algumas pessoas crerem, e eu diria muitas pessoas crerem, que o virtual é suficiente. Resolve a nossa necessidade. Creio que não é mais imprescindível o encontro. Eu quero dizer para vocês que isso aqui para mim me faz bem. É bom. Sentimos falta. Eu sinto falta de olhar as pessoas, de falar um pouco com elas, de falar olhando nos olhos. Ainda que entenda, voltando a dizer que tudo que já foi feito, que ainda será feito virtualmente, seja importante. O texto que nós lemos nos mostra de forma muito clara o seguinte: portanto, irmãos, sem hesitação caminhemos direto para Deus. Ele mostra que a nossa relação, que ser igreja, tem a ver com relacionar-se com Deus e depois com o outro. Ele diz: sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. E não evite os encontros, as reuniões. Ou seja, é necessário. Sempre foi assim e precisa ser. E eu não estou falando do encontro só este aqui. Estou falando do encontro de pessoas. De pessoas. Para quem não gosta de gente, a pandemia foi uma beleza. Mas quem gosta de estar próximo, minimamente, causou muita tristeza. Então, nossa vivência como filhos de Deus é nos relacionar com Deus e uns com os outros. Não dá para imaginar que você pode apenas se relacionar com Deus e com ninguém mais. Não é possível isso. Sabe por quê? Porque nós relacionamos com Deus nos relacionando uns com os outros. Nós amamos a Deus amando uns aos outros. Não dá para ajudar Deus. Ajudamos Deus ajudando uns aos outros. Não dá para abraçar Deus. Abraçamos Deus abraçando uns aos outros. É assim que funciona. Por isso que Jesus disse: olha, Vai acontecer um dia assim. Alguns estarão da direita, outros da esquerda. Isso não tem a ver com partido político, é apenas uma indicação de lados opostos, apenas isso. Apesar de alguns, me veio uma palavra assim muito dura, mas gente boba achar que isso tem a ver com política, né? Ele diz assim: olha, eu estive nu e você me vestiu, eu estive com sede, você me deu água, eu estive com fome, você me deu comida, eu estive preso, você me visitou. E as pessoas que estarão do seu lado dirão: mas eu não fiz nada disso, Deus, eu nunca te encontrei, Jesus, eu nunca te encontrei nessa circunstância, nessa situação. Ele disse: encontrou sim, encontrou os irmãos, encontrou o semelhante, encontrou o próximo. E quando você faz a ele, faz a mim. Então, quando ele diz que nós devemos caminhar direto para Deus, até o lugar santo, porque Jesus preparou o lugar, é um relacionamento com Deus. Mas quando ele diz também, então avante, confiante, nós já estamos apresentáveis. Quem foi que nos fez apresentável? Não foi a igreja. Não foi o batismo, foi Jesus. Nós nos batizamos porque ele nos fez apresentar. Só isso. Só isso. Sejamos criativos no amor a quem? A pessoas, a gente. No encorajamento e na ajuda a quem? A pessoas. Não evite a reunião, o encontro, a reunião dos cultos, do culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais quando se aproxima o dia. Então, para mim é claríssimo de que se relacionar com Deus é se relacionar com o outro. É ter o encontro uns com os outros, ainda que seja nesse lugar, ainda que seja no lugar pequeno, ainda que seja duas, três pessoas, não importa. Mas é relacionar-se com Deus e relacionar uns com outros. Deus amou o mundo de tal maneira, nós sabemos de qual é esse texto. Talvez passe despercebido que o amor de Deus não foi platônico. O amor de Deus não foi virtual. Ele não ficou lá do céu mandando uma imagem dele para cá. Ele não mandou um vídeo. Ele não mandou nem alguém representando ele. Ele veio. Ele veio para se juntar, para se relacionar, para andar junto, para tocar e ser tocado. Por isso ele amou o mundo de tal forma que veio até nós. Como é que podemos prescindir de encontrar um com o outro? De ter relacionamento? Se o próprio Deus mostrou que isso é necessário. Ele veio para bem perto da gente, para buscar um relacionamento. Isso é Jesus, Deus entre nós. E que disse: amai-vos uns aos outros. Reduziu a lei em dois mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. E é interessante que Paulo diz assim: a lei se resume em um só mandamento: amai-vos uns aos outros. Porque quem ama o próximo, ama a Deus. Isso aqui pode ser a coisa mais óbvia. Eu acho até que deveria ser para a maioria. Muito óbvio. Mas, como eu tenho dito muitas vezes aqui, o óbvio é que nós esquecemos. É o óbvio que nós desprezamos. Nós gostamos do mistério. Gostamos do misterioso, do sobrenatural, daquilo que é místico, daquilo que nós não entendemos. E passamos batido nas coisas simples e óbvias. Então Jesus disse: amai-vos. Deus nos fez uma comunidade de amor. E se nós somos uma comunidade de amor, e nós não nos encontramos com ninguém, nós amamos a quem? Amamos quem? Se nós somos uma comunidade que aprendeu e que deve continuar aprendendo e que tem a autorização para perdoar, mas nós não encontramos com ninguém, nós vamos perdoar quem? A igreja é um lugar, como lugar, maravilhoso, em alguns aspectos horroroso, né? Mas o aspecto maravilhoso é que é nesse mesmo lugar que a gente se fere, nesse mesmo lugar a gente pede perdão uns para os outros. É assim que funciona. Agora você não se relaciona com ninguém, você não fere ninguém. E não tem para quem pedir perdão, não tem para quem perdoar. É nesse encontro, eu gosto da palavra encontro, porque fala do dar encontroada um com o outro, bate um no outro, discorda, concorda, aprendemos a exercitar o ser comunidade, comunidade de amor. É uma comunidade que funciona como suporte uns dos outros. Se nós somos suporte uns dos outros, a palavra diz, suportai-vos aos outros. Nós não encontramos com ninguém, eu vou suportar quem? Vou suportar quem? Suportar o outro com seus erros, e ele me suportar com os meus erros. Isso é comunidade. Por isso que eu gosto muito mais do nome comunidade do que igreja. Muito, muito, muito mais. Que mostra essa comum união que nós devemos ter. Jesus dá um alerta sobre o final dos tempos. Ele diz: o amor esfriará. O amor de muito esfriará. E eu fiquei pensando, como assim? E hoje eu percebo que isso é factível totalmente. Porque quanto mais nos afastamos, mais esse amor esfria. Mais esse amor esfria. Ninguém sustenta um relacionamento, agora de casal, de namorado, longe. Longe, quando eu falo longe, sempre. Não tem beijo virtual, não tem sexo virtual, apesar da pornografia oferecer, mas não é real. Não é real. Não tem. Minha filha, um beijinho na tela é horrível. Funciona, não funciona. Não funciona. Então, como? Se nós nos afastamos cada vez mais um dos outros, o amor esfria, ele precisa de proximidade. Precisa de proximidade. Então, no final dos tempos, o amor esfriará. Aumentará a maldade, a iniquidade, e por causa disso as pessoas se separam. E quando eu vi esse movimento, que hoje é grande, e eu fiquei pensando, ó, nós estamos vivendo esses dias em que o encontro comunitário vai ser totalmente preterido, porque agora nós podemos nos comunicar aqui pela tela do celular. Vocês que estão em casa aí, ó, para quem não pode se locomover, para quem está doente, para quem tem alguma limitação, ó, mas você que está preguiçoso, tira a bunda do sofá e vem para o culto. É simples. Porque nesse relacionamento nós crescemos. Nós aprendemos uns com os outros. Jesus disse assim, ó, não saia de Jerusalém, fique juntos. O poder de Deus vai vir sobre vocês. Aí imagina, eles cada um para uma cidade. Não, eu, Jesus morreu, e esse negócio de não sair para Jerusalém não faz muito sentido, então deixa eu ir para alguns lugares, cada um. Não aconteceu isso. Enquanto eles estavam reunidos, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles. Então essa união, ela é importante, ela é imprescindível. O Salmo diz: como é bom e precioso que os irmãos vivam em união, porque é na união o Senhor ordena a sua bênção, é na união que o Senhor abençoa. Não é no telão, é na união. Isso veio ao meu coração porque quando eu vi essa inclinação, eu não fiquei preocupado com dinheiro, não. Nunca me preocupei com isso a minha vida toda de pastor. Nunca. Não fiquei preocupado em perder dinheiro. Não fiquei preocupado em ter número de pessoas na igreja. Fiquei preocupado com o amor não esfriar. Essa é a preocupação de você deixar de ser igreja de verdade e passar a ser qualquer coisa. Menos igreja. Menos igreja. Menos igreja. A igreja, insisto, ela é uma comunidade de irmãos. Ela não é uma fábrica de neuróticos, religiosos, obcecados pela religião, fanáticos. Não é um lugar onde está cheio de gente, cheio de ativismo, correndo de um lado para o outro para encher o salão. Isso é uma pequena empresa, que não é uma igreja. Uma igreja quer se suportar, se ajudar, se amar, se perdoar, se edificar. Isso é ser igreja. Compartilhar uns com os outros. Então nós não queremos ser essa fábrica de fanáticos. Já fomos. Um ativismo absurdo que mantínhamos. Mas eu não quero isso mais na minha vida, nunca mais. Eu quero ser igreja de verdade. Gente que se ama, que se respeita, que se une, que aprende a perdoar, que fere, é ferido, mas perdoa e é perdoado. Gente que é consciente da sua relação com Deus, que implica a relação com o outro. Aprenda isso. Se você não aprender mais nada, aprender isso aqui: igreja, se relacionar com Deus, com o outro, é suficiente. É suficiente. Para não imaginar que você pode prescindir do seu irmão, que você pode viver sozinho na sua casa, você, sua esposa, seus filhinhos ali. Não, isso aqui é minha família. É sua família linda. Mas só eles, não são só eles que existem, não. Há muita gente precisando de você. Há muita gente que vai ouvir o evangelho através de você. Há muitas pessoas que vão receber ajuda através de você. Outras pessoas serão edificadas através de você. Então é possível que alguns estão deixando de ter o que precisam, porque muitos de nós entendemos que a igreja é apenas estar, talvez, no culto, cumprir seu ritual religioso e voltar para casa. Não. Isso não é igreja. O livro de Judas, que eu estudei na quarta-feira passada, E para mim foi muito especial. Judas. Está aí um livrinho maravilhoso que você precisa estudar. Lê. Ele tem um capítulo grande demais. Mas eu percebi em Judas um livro tão atual. Parece que ele foi escrito no século 21. Mas não, foi lá pelos de 40 a 60 e poucos antes, depois de Cristo. Mas ele é de uma contemporaneidade absurda. Ele fala de coisas misteriosas, o livro de Judas. Fala da luta de Moisés, a luta de Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés. Ele fala de Enoque e as suas profecias sobre a vinda de Jesus. Mas ele traz uma lição tão clara, tão simples, sobre como você perseverar diante das dificuldades da vida. Como perseverar? Como você pode não sucumbir diante das dores? Porque a vida nossa, ela é cheia de surpresa. Como o Gleib falou de um rapaz aí que esteve conosco uma época aqui, novo, aí sai para viajar, para trabalhar, e de repente tem um acidente, morre. A vida é assim. O que você não consegue fazer hoje, pode não fazer amanhã. E ficar só olhando para a vida e a sua dificuldade, ficar cheio de vitimismo, poxa, Deus não me abençoa, Deus não faz isso comigo. A vida passa e você não experimentou o que é viver de verdade aqui. Porque nós fazemos um treinamento para viver na eternidade e creio nisso. A partir do verso 20, no livro de Judas, ele diz assim: caros amigos, edifiquem-se cuidadosamente na santíssima fé, orando no Espírito, permanecendo no centro do amor de Deus, mantendo os braços abertos, mantendo os braços abertos, aguardando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vida de verdade que permanece para sempre. Tenham paciência com os que vacilam na fé. Tem a ver com o outro. Busquem os que tomam o caminho errado. Tenham pena dos pecadores, mas não peguem leve com pecado. Não se esqueçam de que o pecado produz um mau cheiro insuportável que chega até os céus. E aquele que é poderoso para protegê-los com sua presença gloriosa, ao nosso Deus, o nosso único Senhor, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o poder e o domínio antes de todas as eras, agora e até o fim dos tempos. Amém. Amém. Judas fala, do verso 17, ele diz assim: lembre-se, caros amigos, que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo nos avisaram que ia acontecer. Ele prepara os crentes para o pior momento. E se você comparar a mensagem da igreja hoje, é prepara as pessoas para a bênção, para a prosperidade, para tudo vai dar certo. Caros amigos, lembre-se que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo nos avisaram que ia acontecer. Nos últimos dias, haverá pessoas que não levarão nada a sério. Acontece isso hoje? Nada a sério. Tratarão tudo com desprezo e criarão uma religião para atender os seus próprios caprichos. Sabe o que é isso aqui? Criarão uma nova religião. É assim, nós estamos aqui, estamos caminhando juntos. Aí um dia eu cheguei assim e disse: Kleber, Neemias, César, eu tenho uma nova revelação. Deus falou comigo que esse negócio aqui está tudo errado e eu vou fazer uma coisa nova. Aí eu vou-me embora e abro uma nova religião. Por quê? Uma igreja não é uma igreja, é uma nova religião, com seus rituais, com suas doutrinas, com as suas ideias, com a sua teologia, diferente da outra. É assim que funciona, ou não? É assim que funciona. Então cada um está criando o seu próprio, porque eu discordo. Então eu tenho uma revelação especial, e ele disse: olha, eles tratarão tudo com desprezo e criarão uma nova religião e separa as pessoas. E sabe o que acontece entre as pessoas? Intrigas, confusões, dissensões. São esses que dividem a igreja, pensando apenas em si mesmo. Por isso, queridos, que nós estamos dizendo já faz 16 anos que nós cremos no Evangelho. Não é na teologia, é no Evangelho. É no que Jesus disse, é no que Jesus ensinou. E se qualquer coisa que foi dita por quem quer que seja da Bíblia que não tenha correspondência com Jesus, eu fico com Jesus. Eu já disse isso muitas vezes aqui. Eu fico com Jesus, porque eu fico com o Evangelho. Porque o Evangelho não divide, a teologia divide, a escatologia divide, a soteriologia divide, a martiologia divide, e um monte de logias dentro da teologia divide. Mas o Evangelho não divide. Se nós ficarmos no Evangelho, ele nos une. Ele diz: são egoístas e sem nenhuma evidência do Espírito. Aí ele começa a dizer para a igreja como é que nós vamos suportar ou ser preservado nisso. E ele começa a dizer algumas coisas bem, bem práticas. Esse ensino da perseverança fala de relacionamento uns com os outros. Vocês, amigos, edifiquem-se mutuamente, ou cuidadosamente nessa fé santíssima. É a primeira coisa que ele ensina, edificação mútua. Como vamos nos edificar mutuamente se nós estamos desconectados? Se nós não nos encontramos? Eu digo mais, apenas esta reunião não é suficiente. Não é suficiente. Precisamos ter amigos na hora do suporte, pessoas com quem você caminha junto, que te ajuda. Criamos uma igreja que depende do pastor ou de alguns pastores para atender, para orar, e nunca foi assim. Por que que vai ser assim? Porque as pessoas estão desconectadas. A gente tem falado muito, né, nas conexões, né? Mas a maioria de vocês não está ligado a ninguém. Relacionamento. A maioria de vocês. E quando passam dores e problemas, não tem a quem recorrer. Aí fica sem graça até de ligar, né? Quando liga para o pastor, às vezes o pastor também está precisando. Porque a gente, ser humano, não é um santo que caiu do céu. Aliás, os santos que caíram do céu viraram o diabo. tem todo santo caído é demônio, gente, pelo amor de Deus. Você entendeu? Por que que a gente fala disso? Porque ali você se edifica mutuamente, você tem amigos. Você sabe para quem ligar na hora da dor ou na hora da alegria. Edifique-se mutuamente, edifique-se cuidadosamente nesta fé santíssima, orando no Espírito, permanecendo no centro do amor de Deus. Mantenha-se no amor de Deus. O amor de Deus, querido, ele é comunicado entre nós. Não tem aquela reunião, aquele momento que você fica ali e você é banhado, ó, olha, eu vou receber o batismo do amor. O batismo do amor é o abraço do outro. O batismo do amor é o perdão do outro. É o acolhimento do outro. Nós fomos ensinados a ser uma igreja dependente de Deus e de mais ninguém. É por isso que tinha uma música que eu critiquei uma vez aqui, de um cara, esqueci o nome dele, que ele até se desligou da igreja dele e já criou uma igreja para ele também. É aquele que crê, eu, que canta, eu creio em ti, creio em ti, creio em ti, que ele era da Adventista e tal. Aí ele diz assim: agora sou eu e Deus e mais ninguém. Aí eu falei: não, meu filho, essa música é bonitinha, lindinha, mas não dá para mim, porque agora é eu e Deus e mais os meus irmãos. Não é eu e Deus e mais ninguém. Não há essa possibilidade de viver assim. Mantenha-se no amor de Deus. Como é que eu vou sentir que Deus me ama se eu não sou amado do outro, se eu não amo o outro para que ele saiba que Deus o ama? É assim que funciona. E eu gostei muito, eu já me referi a isso aqui, de um filme que eu assisti, Somos Todos Iguais, e a história de um mendigo. Está na Netflix esse filme. Mas tem um momento que tem umas pessoas que dão comida para eles. E é muito legal na hora que o cara vai dar comida para ele e ele pergunta assim: o que você acha que está fazendo? Aí o cara diz: estou ajudando, estou te dando um prato de comida. Ele: não, você está me vendo, você está me tirando da invisibilidade. Eu amei essa frase. Eu estou sendo visível por você. Porque um prato de comida come para precisar de outro. Mas aquilo era muito mais. Comunicando um amor. E é uma história verídica, muito bom esse filme. E nós perdemos isso de comunicar o amor de Deus. Porque nós agora queremos estar no virtual. Ou tem o virtual que é presencial, é aquele que chega, não fala com ninguém, ninguém fala com ele, ele assiste o culto, e aí ele assiste o culto, e ele vai embora, ele está sozinho. E depois ele diz: ninguém falou comigo, ninguém me deu atenção, mas ninguém, ele não falou com ninguém, não deu boa noite. Igreja é relacionamento. Lá no início da minha vida ministerial, eu aprendi que a igreja tinha três colunas. Eu aprendi muita coisa boa que a gente foi jogando fora. Três colunas da igreja: palavra, oração e relacionamento. É isso que é a igreja: palavra, oração, relacionamento. Então, edificação mútua. Segundo, manter-se no amor de Deus. E manter-se no amor é amar o outro e se deixar amar. Nós temos que aprender isso. Quando você estiver dando a sua oferta para a nossa transformando amor em cestas, não diga assim: eu dei uma cesta. Não, eu tornei alguém visível para mim. Eu manifestei o amor de Deus a alguém, ainda que seja uma pessoa. Manifestei o amor de Deus a ela. Quando você ora por alguém, você manifesta o amor de Deus a ela. Quando você edifica, quando você exorta, quando você levanta alguém, você manifesta o amor de Deus a ela. E ele vai e diz: permanecendo no amor, mantendo de braços abertos. Eu gosto disso demais. Jesus morreu assim, de braços abertos, acolhendo pessoas. Esse é um lugar de acolhimento, de receber pessoas na condição que vierem. Porque se alguma mudança precisa acontecer na pessoa, Deus sabe. Não sou eu quem sabe. E não sou eu quem diz o que deve acontecer. Braços abertos. E ele continua: aguardando a misericórdia do nosso Deus. Tenha paciência com os que vacilam na fé. Ah, como nós os crentes, né? Precisamos aprender a ter paciência com quem vacila na fé. Sabe por quê? Porque alguém já teve paciência com você? Hein? Comigo já teve. Já teve contigo, Guilherme? Já? Teve contigo, César? Teve contigo, Neemias? Vocês são pastores. Poxa. Eu também. Eu também. Sabia que eu ia, Neemias, lá de casa, para um amigo comum aí de Nazaré, parece que é Silvio, né? Silvio Prado. Foi Silvio Prado que me deu as primeiras orientações da Bíblia, sabia? Né? Alguém me ajudou. Ele morava lá pelo Filipinho, se eu não me engano. Não era? Filipinho. Eu ia para o Filipinho. E hoje Silvio mora lá, é fazendeiro lá no Goiás. Paciência com quem vacila na fé. A gente não tem, a gente manda logo embora. Não, disciplina, manda embora, isso não serve. Tá. Neste lugar, enquanto eu estiver aqui, a gente não manda ninguém embora. Depois que eu não estiver aqui, eu espero que César não mande, Neemias não mande, de Glenn não mande, porque é o evangelho que nós acreditamos. Paciência com quem vacila na fé, porque nós vacilamos, todos nós temos nossas dúvidas, todos. João Batista teve, vários profetas tiveram, porque nós não teremos. Eu duvido que alguém tenha uma perda doída, como tem o nosso irmão Marconi, que duvida e as pessoas criticam. Não, é a dor, é a dor, é o que ele sente, é o que ele está vivendo, é assim. E Deus não se importa, Deus ama a si mesmo. É assim que funciona. Nós aqui achamos: ah, mas desviou, caiu da fé, não sei o quê, não, ah, não sabia, falou tanto de Jesus. É assim. Porque na hora do aperto, aqui a gente sabe se tem fé ou não. Porque na hora que está tudo bem, está tudo bem em casa, filho está bem, esposa, marido está bem, emprego está legal, você está ganhando bem, coisa está funcionando, filho passou no concurso, olha, não precisa nem de Deus. Mas quando a pimenta é colocada no olho, né? Ah, Jesus, aí a gente começa a dizer: cadê Deus? Por quê? Por que assim? Então tenha paciência com quem vacila. Só que para ter paciência com quem vacila, precisa ter alguém perto de ti. Você não vai viver sozinho, porque não tem ninguém para você ajudar, perdoar, levantar, socorrer. Não vai ter. Tenha compaixão com os que duvidam, ou paciência com os que vacilam na fé. Busque os que tomam o caminho errado, ou seja, não os abandone. Não os abandone. Você vê uma pessoa que antes, supostamente, nos nossos parâmetros andavam direitinho, e de repente ele dá uma desviada para ali, e você diz: ah, perdeu a fé, nunca se converteu. Ué, como não? Eu não creio nessa desconversão. Você pode crer, mas eu não creio nesse negócio. Porque quem for alcançado pela graça de Deus, ele pode errar, ele pode falhar, ele pode duvidar. Mas a graça é a graça. Não larga ele, e nem ela. Nem ele, nem ela. Como creio. E como creio, ensino. Então tem paciência com quem abandona, ou provisoriamente, temporariamente se desvia. Então vá até ele. É o que ele diz: busque os que tomam o caminho errado. Ele fala: tenham pena, tenham dó, tenham compaixão, se importe com os pecadores, se importe com ele. O que que a igreja faz? Afasta. Nós queremos é unir, trazer para perto. Porque Deus muda qualquer ser humano. Deus é poderoso para mudar qualquer pessoa, como Ele quer. E não do jeito que eu quero. Às vezes eu quero formatar as pessoas do meu jeitinho. Não é assim, não funciona assim. Isso é o livro de Judas, gente. Não se esqueçam de que o pecado produz um mau cheiro insuportável. Contudo, ainda porque tenho mau cheiro, eu não vou me afastar de ninguém. Em qualquer condição de vida. Qualquer condição. Então, isso para mim é ser igreja. Isso para mim é o encontro. Alguém diz que a igreja é a arca de Noé. Está cheio de bicho, fazendo cocô, e fede. Só que se pular da arca, morre afogado. Você vai pular da arca ou vai ficar? Essa é a opção. Tem os seus problemas. Alguém me pergunta e diz assim: olha, minha condição é essa, a igreja vai me rejeitar? Eu digo: ah, vai. Mas não todos. Alguns vão dizer: não pode. Mas outros vão dizer: você é bem-vindo. E eu quero estar entre os que diz: você é bem-vindo, sempre. É isso que eu entendo a beleza desse encontro. Não há pessoas perfeitas aqui. Nem aqui e nem aí. Aliás, não há lugar de perfeição. Isso aqui não é um lugar perfeito, é apenas um lugar mais alto. Só isso. Nós somos imperfeitos, ajudando uns aos outros nessa caminhada para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso grande desafio. Nosso grande desafio. Ser igreja, comunidade de amor, que se ama, que se une. E eu quero terminar Ele fala também aqui: mostre misericórdia, aguardando a misericórdia do Senhor. Mostre misericórdia às pessoas. E tenha confiança no amor de Deus. É o final aqui. Ele é poderoso para protegê-lo com sua presença gloriosa ao nosso Deus, o nosso único Senhor, por meio de Jesus Cristo. Tenha confiança na proteção de Deus. A proteção de Deus não tem a ver com eliminar as dores e as doenças. Ele protege no meio delas, atravessando por elas. Mas tenha misericórdia. Vamos aprender isso. E eu quero terminar falando da importância, lembrando para vocês, a importância das nossas conexões. Eu já falei muitas vezes e vou repetir. Creio que o que manterá a igreja de pé nos anos que virão não são essas reuniões grandes, são as pequenas reuniões. Eu gosto disso aqui, mas entendo no meu coração que são as pequenas reuniões que vão manter a igreja de pé. Relacionamentos. Então eu quero incentivar você a procurar uma conexão para se unir. Danilo, onde é que está funcionando tua conexão, Danilo? Diz aí. No tour, olha, você vai conhecer a casa de Danilo. Ele promete dar cafezinho, né? O que é isto, hein? Isso é muito chato. Todo mundo é. Mas é a pegada da moçada, né? Eu não sei nem se é a pegada da moçada, porque se eu perguntar para o adolescente, eu acho que ele não deve fazer mais isso. Eu acho que não deve fazer mais isso, né? Acho que é outra. É outro, será como é que é? Aquela dancinha. Quem mais tem conexão que quer dizer o endereço de você aí? Hein? Não entendi. Dona Amparo, onde é a sua conexão, Dona Amparo? Na Coama. Quem mora na Coama? Está vendo? Rua 38. Tem cafezinho também? Tem cafezinho. Tem cafezinho. Pois é, nós temos vários lugares de encontros que você se edifica mutuamente. E ali você tem voz e tem vez. Aqui é o seguinte, é eu falando e você calado. Concordando ou discordando é calado e eu falo sozinho ou outro pastor. Mas lá não, você fala, você pergunta, você discorda, você concorda, você pede música, né? Se acertar 3 versículos, pede música na conexão. Amém, gente boa. Eu quero contar com vocês, se unir nisso. Eu vou falar disso todo domingo agora. Onde você faz parte, aonde você está. Sabe por quê, querido? Para que você não reclame que está sozinho. Porque se você estiver fazendo parte de um grupo menor, você não vai estar sozinho. Deus abençoe vocês, cada um. Deus abençoe você que está em casa. E eu quero ver você domingo aqui às 18 horas. Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Edificação. Vou falar com vocês agora assim, ó. Como é que adolescente faz, gente? Não faz, né? Diz que isso não é cringe, não sei o quê. Ah, Jesus. Vamos orar, querido. Olha, gente, é sério. Tem várias pessoas aqui que não estão em conexão. Eu não vou falar o nome, porque eu podia dizer várias aqui. Mas eu não vou denunciar, não. Vou deixar eles se denunciarem. Gente, eu estou precisando de lugar. Se você precisa de um lugar para reunir, fala comigo, fala com o pastor Gleibe, com um dos pastores, com a pastora Ivana aqui, que a gente ajuda você a encontrar um lugar. É muito importante. Eu vou dar uma outra notícia para você boa, que vai começar em novembro. Em novembro, nós vamos voltar às reuniões de quinta-feira. Quinta-feira. Se a gente voltou de domingo, por que não volta de quinta-feira? Quinta-feira. A partir de novembro. A vida tem que voltar a esse novo normal, né? E o novo normal, eu espero que seja melhor do que o que a gente já viveu. Pai, eu te agradeço por cada um dos meus irmãos que estão aqui e cada um dos que estão em casa, que não puderam estar. Eu peço que o teu Espírito os convença da importância desse encontro comunitário, da comunidade. Que eles sejam convencidos pelo teu Espírito. Se não é uma estratégia, se não é uma metodologia, é apenas um jeito de nós nos edificarmos mutuamente. Que eles sejam convencidos disso, Pai, disso. E nós possamos ver uma explosão de pessoas unidas, unidas, se unindo cada vez mais. E levando outras pessoas a conhecerem a Jesus. De uma forma natural, simples, sem nenhuma pressão, sem nenhum alvo a ser cumprido. Apenas porque brota do nosso coração o amor de Deus. Eu peço assim por cada um dessa igreja aqui, que essa nossa caminhada, Pai, já nesse final de pandemia, seja melhor do que antes. E nós possamos ver muito mais pessoas entusiasmadas. Estar juntos. Porque eles aprendem no convívio tanto familiar quanto das suas pequenas conexões. A valorizar o estar juntos. Amar um ao outro. Ajudar um ao outro. Edificar um ao outro. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. O que eu te peço é que ela faça sentido na mente de cada um que ouve aqui, que ouve lá na sua casa e que vai ouvir em outro momento. Que a graça de Deus possa alcançar todos e nós possamos ver em nós que o amor não vai se esfriar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.